E um fato interessante é que esses tipos de testes, ao contrário do que se fala e o que se tem, né, propagado pela mídia, eles são muito confiáveis. Eles podem chegar até 95, 96% de confiança. E além disso, a sensibilidade dele também pode atingir 96, 95%. Então, o que acontece é que há uma confusão entre o teste ser confiável e qual o tipo de resposta que a gente está esperando, né? Então, por exemplo, o médico, ele tem que saber qual o tipo de resposta que ele quer obter com esse teste. Então, falar que o teste, por exemplo, tem 30% de erro, 20% de erro, não é correto, porque você não pode falar do teste em si. Mas você está falando da metodologia que o médico ou que alguma autoridade, seja o governo ou uma instituição, queira obter com essas análises. Então, a questão é a seguinte: olhar o teste do ponto de vista do que o teste vai fornecer de informação. Falar que um teste, que esses testes apresentam 30% de falso negativo, isso é mentira. Isso não corresponde com a verdade. Porque, na verdade, nesses casos aí, não é o teste que está sendo avaliado, mas sim a metodologia. Então, quer dizer que a metodologia aplicada para um determinado fim apresentou 30%, 40% de falso negativo. Ah, mas qual seria então a maneira correta de aplicar esses testes? Ora, do jeito que o fabricante explica, né? Se por um acaso no teste está escrito lá que deu positivo, significa que acima de um limite de detecção, o teste foi hábil, né, para detectar o antígeno ou o anticorpo relacionado a um processo de infecção. E que os médicos, partindo do princípio, por exemplo, de um conhecimento prévio de que aquela concentração detectada, ela geralmente ocorre acima de um determinado dia, 2, 3, 5 dias após o primeiro contato, após a infecção, aí ele consegue avaliar a situação e falar: ora, então quer dizer que esse paciente possivelmente pegou, contraiu o vírus há 5 dias atrás, ou pelo menos 5 dias atrás, tá certo?